Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. No início do ano, a Fundação Abrinq lançou a primeira edição do Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2021. A publicação traz indicadores sociais, como mortalidade infantil, acesso à creche, trabalho infantil, desigualdade social e violência. E também traça um retrato da educação de crianças e adolescentes durante a pandemia. O Brasil tem quase 70 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade. Eles representam 33% da população total do país. A região norte tem a maior concentração de crianças e adolescentes em termos proporcionais, mas em números absolutos é na região sudeste que está a maior parte deles. De 0 a 14 anos de idade, são mais de 9 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação de extrema pobreza no Brasil. Outros quase 10 milhões estão em situação de pobreza. Esses e outros indicadores estão disponíveis no Observatório da Criança e do Adolescente. A discussão sobre ensino híbrido na rede pública brasileira ainda está em um estágio muito preliminar. A Universidade de São Paulo é uma das instituições que estão procurando se adaptar aos novos tempos. Agora, em 2021, foi publicado um edital para a criação de consórcios acadêmicos para a excelência na graduação. A iniciativa prevê R$1,5 milhão para 45 programas organizados em 4 áreas: inovação e integração docente, formação de professores para a educação básica no cenário 2030, aperfeiçoamento da graduação e políticas de inclusão e ingresso na USP. O ensino híbrido é abordado em alguns dos projetos escolhidos, como, por exemplo, na utilização de ferramentas digitais e jogos no ensino híbrido de biologia. Em um dos projetos, os pesquisadores estão desenvolvendo um jogo virtual para os estudantes recriarem as pesquisas de Charles Darwin no contexto molecular. Caso o projeto não dê certo na educação híbrida, no futuro poderá servir como ferramenta de apoio remoto às aulas. Vamos agora ao principal assunto do programa de hoje: alfabetização infantil. O Brasil possui uma política para regulamentar esse processo. Apesar de haver quem critique o modelo, a Base Nacional Comum Curricular definiu que a alfabetização deve ser feita nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, tendo o 3º ano como limite. Existem professores que preferem a teoria construtivista, que vários também chamam de letramento. Os críticos desse método alegam que, ao priorizar a compreensão da palavra ou frase, o construtivismo não ensina a criança a codificar e decodificar a escrita. Outro grupo de especialistas prefere o método fônico, que valoriza o som das letras como ponto de partida para o aprendizado. A Política Nacional de Alfabetização, embora não explicite, tende a priorizar o método fônico. A adesão de estados e municípios é voluntária. Enquanto continua a polêmica, o fato é que, em termos internacionais, já está comprovado o baixo desempenho dos alunos brasileiros na educação básica. As deficiências no processo de alfabetização infantil foram apontadas como uma das causas desse quadro. O Educação Federal conversou sobre alfabetização infantil com o consultor legislativo do Senado, José Edmar de Queiroz, especialista em educação. Olá, Edmar. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa na Rádio Senado. Quais são os principais desafios e problemas da alfabetização infantil no país?
Nós estamos em um momento de indefinição sobre o tema da alfabetização. uma vez que os modelos de avaliação que eram utilizados, seja a Provinha Brasil, seja a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, estão sendo repensados para adequação à nova Base Nacional Comum Curricular, com a perspectiva de que esses exames passem, inclusive, a ser censitários, ou um deles passe a ser censitário. Entretanto, do que sabemos, considerando, por exemplo, a última edição da ANA, em escala de leitura, cerca de 54% das crianças foram classificadas com proficiência insuficiente. Ou seja, resumidamente, elas conseguem entender apenas textos curtos, títulos. A insuficiência no processo de alfabetização, no entanto, leva a consequências negativas que impactam toda a escolarização da pessoa. E se ela tiver alguma dificuldade de leitura, como dislexia ou algum transtorno, a situação fica ainda mais complexa, pois mesmo que ela tenha uma vida normal, entre aspas, ela sempre fará um esforço muito maior para compreender o que está escrito ou o que ela vai escrever. É um esforço muito maior do que ela faria se tivesse passado por um processo de alfabetização adequado.
Quais são os modelos mais utilizados no Brasil e como eles diferem nas escolas públicas e privadas?
O tema da alfabetização, apesar de tratar de criança, de inocência, de infância, paradoxalmente é uma das questões mais conflagradas nos debates pedagógicos, seja nos meios científicos, acadêmicos ou até mesmo nas escolas, com gente se colocando em posições antagônicas sobre qual a melhor forma de fazer a alfabetização. Explicando de forma bastante resumida, atualmente se opõem principalmente os que advogam os métodos globais, que são métodos de matriz construtivista em geral, e que entendem que a alfabetização se dá em um contexto social e que é preciso partir do que a criança já sabe. Daí o foco que esses métodos normalmente dão às palavras e ao texto, partindo do todo para o particular, e não desvinculando a técnica do alfabetizar do letramento. Que é o letramento, é a capacidade de se utilizar da leitura e da escrita em diferentes contextos. Portanto, alfabetizar, decodificar junto com o letramento. Do outro lado, estão os que propõem partir da parte para o todo, ou seja, da sílaba ou do fonema, para a palavra, para o texto. Costuma-se dizer, como forma de crítica, que essa visão foca mais na técnica de decodificação das palavras do que no sentido. Essa foi, inclusive, a razão pela qual os métodos construtivistas ganharam terreno no Brasil a partir dos anos 80, principalmente. Foi em razão da crítica às cartilhas, que dava um enfoque bastante mecânico ao processo de alfabetização, que o construtivismo foi ganhando terreno na alfabetização. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, em um movimento meio que pendular, o método fônico volta a ganhar terreno, inclusive com o apoio da atual administração federal. Isso ocorre a partir de uma crítica aos métodos construtivistas e aos resultados insatisfatórios que temos hoje na alfabetização das crianças, como provado pelas avaliações nacionais e constatado pelos estudos.
Que políticas públicas já foram tentadas no Brasil para melhorar os nossos modelos?
Em matéria de educação, o Brasil, no período pós-Constituição de 88, tem ampliado bastante os direitos e garantias das pessoas. No que se refere à alfabetização especificamente, um evento importante foi a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Posteriormente, a Constituição foi emendada, tornando obrigatória também a fase da pré-escola, o que tende a impactar bastante no sucesso da alfabetização das crianças. A frequência pré-escola é muito importante. Do ponto de vista de políticas de governo, foram criados muitos programas nas últimas décadas, com foco principalmente na formação de alfabetizadoras. Lembro-me aqui do PROFA, o Proletramento e o PNAIC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Programa baseado na experiência considerada bem-sucedida de Sobral e do estado do Ceará. Mais recentemente, a gente teve o Programa Mais Alfabetização, conhecido como PEMALFA, e o Tempo de Aprender, da atual gestão federal, que também criou uma secretaria específica no MEC para tratar da alfabetização, mostrando como o tema tem obtido importância na agenda de políticas públicas em nosso país ultimamente.
Quais delas obtiveram maior sucesso até agora?
Há muita dificuldade de avaliar impactos de políticas públicas no Brasil, na área de educação mais ainda, pelo grau de complexidade da área, e a descontinuidade também prejudica a resposta para essa questão. Em geral, os professores brasileiros têm uma formação melhor hoje do que tinham há 20 ou 30 anos, e o fluxo escolar também melhorou muito em nosso país, com redução da defasagem de idade série. Esses, evidentemente, são sinais positivos, mas não é possível apontar se isso se deve a uma política federal específica, ainda mais que cada rede tem autonomia para implementar suas ações.
Conversamos até aqui com o consultor legislativo do Senado, José Edmar de Queiroz. Obrigado por sua participação, Edmar. Por hoje ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.